O Ângelo Pitães tem 38 anos, é de Braga e está em Inglaterra. Chegou em 2016, nesta altura está em Barclay, pertinho de Bristol, e durante esta experiência, que já conta, na verdade, 5 anos, feitas as contas, passou uns meses aqui pela vizinha Espanha, pela cidade de Madrid. Ângelo, vamos recuar no tempo, 5 anos. O que é que o fez deixar Portugal e rumar a terra de Sua Majestade?
Realmente foi uma... Acho que foi mais um chamamento em termos profissionais. Eu sou médico veterinário e na altura em Portugal, e na verdade ainda se vê um bocadinho as coisas assim, a perspectiva de progressão na carreira é muito limitada. Então, a verdade é que cheguei a um ponto em que precisava de mais, queria perceber um bocadinho mais, saber um bocadinho mais, aprender, crescer, e então decidi vir para a Inglaterra porque, na verdade, sempre fascinou o esquema. O que é ser veterinário em Inglaterra é completamente diferente do resto da Europa, e então foi sobretudo por isso, e também porque as oportunidades mesmo, porque eu comecei cá a fazer um internato, que é principalmente estar a seguir alguém e experienciar e não ter quase uma responsabilidade nos casos, acabou por me trazer essa oportunidade, mesmo com um vencimento, sendo alguém que está só a viver e a experienciar e a ajudar. O vencimento era sempre superior ao que eu tinha em Portugal, então achei que seria uma boa opção.
Bom, o Ângelo usou a expressão chamamento. Até ao momento em que ouviu o chamamento, ou que sentiu o chamamento, a ideia de sair e ter experiências internacionais já estava presente? Ou, de facto, há ali um momento em que isto acontece?
Eu acho que, na verdade, sempre quis experimentar algo novo, principalmente porque via colegas, amigos que tinham viajado, que tinham experimentado outros países, tinham trabalhado noutros sítios, e as histórias, há sempre, claro que muitos contam as boas partes das histórias, do que aprenderam, mas acho que estaria sempre ali presente. A verdade, como eu sendo de Braga e eu estudei em Lisboa, o meu primeiro trabalho foi no distrito de Vila Real e depois passei para Torres Vedras, nunca estive propriamente em casa para dizer eu quero ficar aqui e quero manter as minhas coisas como estão. Então, foi sempre um esquema de mudança mesmo quando estava em Portugal. E nesse caso, acho que a vontade sempre lá esteve, mas depois, quando chegou ao ponto em que eu me apercebi que estava um pouco, digamos, estagnado no trabalho que tinha, aí então as coisas tornaram-se muito mais fáceis para a pesquisa começar e as coisas se tornarem realidade.
E a escolha por Inglaterra foi uma escolha natural? Há pouco o Ângelo usou uma expressão que, não sei se foi esquema, mas, portanto, sempre teve alguma curiosidade pela forma como se pratica a veterinária em Inglaterra. Pelo menos foi essa a ideia com que fiquei. Portanto, foi uma escolha natural ou tinha outras opções em cima da mesa?
Na altura, acho que, na realidade, era a única opção que tinha, principalmente com a facilidade que eu tinha com a língua, que eu comecei a aprender inglês muito, muito novo, também em Portugal, e crescer a ver, por exemplo, a Britcom na RTP2, que sempre foi algo que gostei bastante, e o que se faz de veterinária em Inglaterra, como as coisas são estruturadas, ter entidades governamentais ou com ajuda do governo, como a RSPCA, que é a Sociedade para Ajudar os Animais, contra a Crueldade dos Animais, a estrutura em si e de como as pessoas olham, como a sociedade olha para os animais, sempre foi algo que me fascinou. E então, assim sendo, seria esta a primeira entrada, e claro, em termos de, quando olhamos, nós quando saímos de Portugal, todos procuramos algo melhor em termos de salário, e então aí também, claro, é diferente de todo do resto de toda a Europa.
Já vamos olhar para o lado profissional da experiência, perceber que projetos é que tem em mãos nesta altura. Quando dá início a este projeto em 2016, percebeu rapidamente que isto seria uma experiência que iria durar no tempo, ou achou que ia estar por aí um ano ou dois e regressava?
É uma pergunta curiosa, porque a verdade é que quando eu cheguei à Inglaterra, no dia a seguir à entrevista de trabalho, aconteceu o referendo em 2016, e eu estava cá, estava em Londres nessa altura. As coisas ficaram um bocadinho estranhas, porque o referendo foi os britânicos vão sair da comunidade europeia, e a partir de agora isto vai deixar de ser Europa. Foi sem dúvida uma sensação estranha, mas a verdade é que desde que eu comecei no sítio onde comecei a trabalhar, nunca senti esse problema de não ser bem-vindo, ou não ser europeu e não estar bem inserido cá,
Nunca
no
sentiu que
país.
não o queriam aí.
Não, na verdade, foi curioso, a primeira coisa que me disseram assim que saiu o resultado do referendo, quando eu comecei, foi, na altura, o meu patrão, a primeira coisa que me disse foi: não te preocupes, nós gostamos de todos os europeus e ainda bem que estás cá. Por isso foi uma sensação, sem dúvida, agradável. Mas, respondendo à sua pergunta, a ideia que tenho mesmo ao fim dos 5 anos cá, e uma pequena passagem por Madrid, como disse, ainda não tenho a sensação de que é aqui ou é noutro sítio qualquer que quero ficar. Estou sempre em movimento, nunca estive propriamente num sítio em que diga que é aqui que quero estar e é aqui que vou fazer planos para o futuro daqui a cinco anos ou assim, não. Acho que ainda não cheguei a esse ponto e não penso a um longo prazo.
Mas sente-se em casa por aí?
De certa forma, sim. Portugal é casa. Braga, para mim, é casa e aí é que estão as minhas ligações, as minhas ligações familiares, os amigos, a história que tenho com a cidade também. Tudo isso é casa. Aqui, sinto-me à vontade, mais nesse sentido.
Como é que foi o processo de adaptação, integração? Estamos a falar de um país diferente do nosso. Ainda por cima, o Ângelo chega numa altura particular, se bem que já percebemos que isso não acabou por não pesar, pelo menos de forma negativa. Mas como é que foi adaptar-se à Inglaterra?
Acho que foi sobretudo, sim, porque estes primeiros meses, as primeiras semanas, não conhecer ninguém, estar num sítio em que não poderia chamar meu, porque infelizmente eu estava a partilhar casa com outros colegas também que trabalhavam na mesma situação que eu. É sempre a mudança de tenho de me adaptar, mas em termos do sítio onde estava e do meu trabalho, foi muito simples. As pessoas foram sempre muito simpáticas, sempre me ajudaram imenso, não sabendo coisas simples, o que fazer, onde ir. As pessoas sempre me ajudaram muito nesse sentido. Então foi, acho que para mim, sempre me senti à vontade cá e foi logo desde o início. Também estou numa localidade pequena, mas as pessoas acabam por ser mais convidativas, ajudam quem está e sempre foi muito fácil.
Tem ideia do que é que mais o surpreendeu, no dia a dia, no que toca a hábitos, a costumes?
A ideia que temos, ou pelo menos que se ouvia sempre muitas vezes dizer dos ingleses que são frios, são snobs, podem ser um bocadinho mais arrogantes. A verdade é que surpreenderam-me pela positiva, sem dúvida com a amizade, o facto de serem muito, é ser muito fácil falar com eles e perguntar todo tipo de coisas. A coisa que mais me surpreendeu acho que é um bocado engraçado, porque nós, portugueses, que estamos acostumados a ser muito, gostamos muito de um dos outros, dos abraços, dos cumprimentos, daquela ligação que temos mesmo com quem não conhecemos. Aqui, sempre houve um problema de não, as pessoas não se tocam, as pessoas não se abraçam, têm sempre uma distância, e o que mais me fascinou foi ver isso entre pais e filhos, mães e filhas que são uma relação completamente normal, mas que não se abraçam. Isso foi algo interessante de ver ao início.
Estranha-se sempre porque em Portugal somos muito de abraços e beijinhos, não é? Como se costuma
Sem
dizer.
dúvida, sem dúvida.
Bom, Ângelo, ao fim de 5 anos, ainda continua a estranhar, por exemplo, esta falta de abraços e beijinhos? Há algum outro aspecto da vida diária, ao qual nunca se tenha adaptado?
Eu acho que acabei por me adaptar. A comida é completamente diferente e acho que se calhar é igual para todas as pessoas com quem fala nestas conversas, que em Portugal nós sentimos muita falta da nossa comida. Eu estou num sítio pequeno em que não tenho muito acesso a restaurantes portugueses, a comida portuguesa, então isso faz toda a diferença. De resto, do dia a dia fui-me ajustando algumas coisas, os horários, as bebidas, o parar para beber chá. Na verdade, não bebo chá, mas bebo café, mas há sempre uma paragem, há sempre alguém que vai fazer uma bebida e traz para todos. Isso foi sempre engraçado, uma coisa que estava acostumado em Portugal. Tenho alguma dificuldade em me adaptar às às casas inglesas, porque é tudo alcatifado, até em alguns sítios as casas de banho, que é
Uau.
algo que me faz alguma confusão. E de muitos sítios também as torneiras são separadas, água quente e água fria, ou então ou congelamos as mãos ou temos queimaduras de primeiro grau. É algo estranho nesse sentido, as casas aqui, mas a vida lá fora é fantástica, porque eu estou num sítio em que é tudo verde, são campos, é tudo lindíssimo, e principalmente no verão é realmente incrível poder, quando há sol, não são muitos dias, são talvez 3 dias durante o verão, como eles dizem, mas acaba por ser muito bom estar nesta zona e poder aproveitar muito a natureza também.
Já vamos dar uma voltinha aí pela cidade. Que projeto profissional tem então em mãos? O que é que está aí a fazer? Já sabemos que é médico veterinário.
Sim, eu vim para cá e acabei por fazer uma especialidade em medicina interna. Foram 2 anos que dificilmente poderia ter feito em Portugal, porque cá a empresa para a qual trabalho, como participou tudo, toda esta formação, aprendi bastante, cresci bastante e realmente estou num ponto em que agora tenho outra mudança, e a mudança passa por mudar de país logo no início do próximo ano.
Uau, portanto, temos aqui planos de futuro. Está a escrever as últimas páginas, desta sua história aí em Inglaterra.
Sim, acho que sim. E principalmente após o Brexit, realmente nesta altura, que já é tudo real, já é tudo uma realidade, quando há controlos fronteiriços, há histórias de pessoas que estão a ser deportadas, há europeus que não conseguem entrar no país, as coisas estão-se a tornar um bocadinho mais complicadas. Não no sentido de eu achar que não sou bem-vindo, mas no sentido das coisas se tornarem mais difíceis para eu continuar cá. E também para a minha companheira poder se juntar cá comigo, uma vez que ela vive em Madrid. E então o próximo passo vai ser ainda mais a norte, ainda mais frio, ainda menos sol, mas o objetivo é, vou começar em Estocolmo em janeiro.
Então, e vai abraçar um novo desafio profissional, Ângelo.
Sim, sem dúvida. Por incrível que pareça, vou fazer parte do mesmo grupo que detém o hospital onde eu trabalho, que é um grupo que se estende pela Europa, incluindo Portugal. Pode ser que seja
Uma próxima paragem.
algo que diga que Portugal estará no futuro próximo. Mas sim, é algo diferente, um trabalho diferente e sobretudo, um bom equilíbrio entre o trabalho e a qualidade de vida, que é isso que procuro nesta altura, e acho que, como conhecemos na Europa, os países nórdicos são muito conhecidos por isso.
Mas continua a desempenhar a função do médico veterinário que temos ideia, a quem vamos ao hospital, ao consultório, levar o nosso animal de estimação, para ver se está tudo bem com ele, fazer aquelas consultas de rotina, ou enveredou por outra área?
Não, continuo a fazer isso. Estou mais focado na área de medicina interna, de pequenos animais. Trabalho sobretudo só com pequenos animais nesta altura. Mas sim, sem dúvida, faço o esquema das consultas. As consultas cá são muito curtas, são 10 ou 15 minutos, mas faço as consultas, as cirurgias, as urgências, tudo o que se espera do médico veterinário. Espero agora o próximo passo ser um bocadinho mais enverdado pela medicina interna e ser mais como trabalhar como um especialista e não só como um médico veterinário de primeira opinião, como é que costuma-se dizer cá.
Muito ansioso, muita expectativa para esta nova aventura que está aí mesmo à porta.
Tenho, sobretudo, vontade de mudar. Acho que cheguei ao ponto na minha vida agora com 38 anos, e após esta experiência de 5 anos com o interregno em Espanha, que preciso de uma mudança. E a verdade é que, como sempre, tive uma facilidade enorme em me adaptar, e não é uma preocupação ir para outro país. Acho que estou sobretudo motivado para ver algo novo, aprender uma língua nova, que vai ser desafiante, sem dúvida, mas sobretudo quero experimentar algo novo, ver algo novo, outras culturas, e acho que isso é o que me motiva mais. Nunca tive grande preocupação em dizer que vou mudar, vou para um país diferente. Acho que nunca teve na minha mente isso.
Venha daí essa mudança. Por enquanto, está em Inglaterra, em Barclay. Apresente-nos esta cidade que tem sido a sua casa nestes últimos anos.
Barclay é um sítio muito pequeno, e quando eu digo muito pequeno, é uma vila, tem uma rua principal e algumas casas à volta. A verdade é que é também uma vila com muita história. Foi aqui que começou o Dr. Edward Jenner com a vacinação, com a primeira vacinação do mundo. E então
Uau.
é algo interessante ver este sítio tão pequeno, com tanta história, com um castelo que tem também ligações à família real inglesa, mas num sítio tão pequeno. Fica aqui rodeado de campos. Esta zona chama-se Cotswolds, que é conhecida por muitas vezes casas de férias nesta zona. São sítios lindíssimos em termos de natureza, mas a vantagem que tem também, estou muito perto de Bristol, e Bristol é uma cidade grande, com muitas opções de lojas, restaurantes, vida noturna, e é um bom equilíbrio nesta altura.
Aqui ficam algumas sugestões ou algumas dicas para conhecer Barclay. Ângelo, falamos aqui mais do que uma vez da experiência de alguns meses em Madrid. Que experiência foi esta?
Foi uma experiência interessante, fiz alguns amigos lá também. Foi uma, a verdade foi foi uma foi a situação toda à volta. Quando eu fiz o meu primeiro internato cá, mudei de cidade também aqui em Inglaterra, fui para perto de Cambridge, a norte de Londres, e depois voltei para fazer ajudar durante uma licença de maternidade de uma colega, e findo esse período de 8 meses, tive uma oferta de Madrid, e a minha companheira nesta altura estava em Madrid, está em Madrid, né, ainda, e decidi poder experimentar o que poderia ser em Madrid. A realidade é que a situação veterinária em Madrid não é muito, em Madrid, em Espanha, não é muito diferente do que é que vivemos em Portugal, então as condições também podem não ser as ideais. Foi uma experiência curta porque acabei por ter ofertas constantes de Inglaterra, e depois de pesar os prós e os contras, acabei por decidir que teria de voltar para continuar a minha viagem aqui durante mais uns tempos.
Bom, e já sabemos que esta viagem por aí está quase, quase, quase a terminar. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
Acho que crescer, acima de tudo, crescer como pessoa, ver o que as outras pessoas fazem, pensam, e como é o dia a dia delas, ver como se trabalha em situações diferentes, ver as condições do que existe na minha área de trabalho, e perceber que realmente, quando estamos muito fechados no nosso país e vemos as notícias apenas e só, e temos aquelas ideias, aqueles estereótipos de os espanhóis são assim, os franceses são assados, os ingleses fazem isto desta forma, as coisas não são propriamente assim. Uma ideia de um país não é toda a sua gente, e acho que isso ficou muito visível para mim quando vim para cá com o Brexit a acontecer. As situações sempre foram muito, muito diferentes do que aquilo que todas as pessoas que conheço que estão em Portugal dizer, que os ingleses só querem isto por esta outra razão. São várias as razões, e é sempre bom experienciar, conhecer, abrir os nossos horizontes, e assim também tentarmos ser um pouquinho melhor.
Porque, na verdade, este conhecimento que se adquire em experiências como esta também nos permitem olhar para os outros com outros olhos. Porque nós habitualmente olhamos para os outros à luz daquilo que é a nossa realidade.
Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que vemos fazer, acabamos por, muitas vezes, e mesmo sem querer, fazer juízos de valor só com base na informação limitada, e isto, sem dúvida, viajar, conhecer, experienciar é importante, é muito importante para nós, para as gerações que nos seguem também, mesmo em coisas simples, no combate às discriminações, nos conceitos que temos de outros países e de outras culturas. Acho que é importantíssimo podermos crescer, ver e realmente nos apercebermos que, por as outras pessoas serem diferentes, não quer dizer que seja uma coisa errada, ou que possamos achar que isso seja errado.
Ângelo, vamos falar de saudades daquelas que sente do nosso país e que já percebemos vai continuar a sentir porque vai um bocadinho ainda mais para longe. Fale-nos lá dessas
Sem
saudades.
dúvida. As saudades começam começam logo com a falta de, acho que é a ideia geral do tempo. Eu nunca tive um grande problema com o tempo, porque acho, também sempre gostei muito do inverno, mas a verdade é que ao fim do primeiro ano, principalmente, acho que a falta de sol acaba por ser importante. O que acontece depois disso é que quando há dias de sol cá, valoriza-se muito mais. E quando eu vou a Portugal, valorizo muito mais o tempo que tenho lá e quando passo com a família também, porque família e amigos, onde quer que estejamos, apesar de ser fácil poder comunicar constantemente e todos os dias com acesso à tecnologia que temos, isso acaba por ser mais importante. E a comida em Portugal, as coisas simples de poder comer uma francesinha, poder comer umas papas de sarrabulho, que é algo muito característico em Braga também. Tudo isso é algo que deixa sempre saudade, mas que depois acabamos por valorizar quando se volta e quando não temos aquilo constantemente e quando experienciamos ao fim de vários meses, acaba por ser é muito bom poder reviver tudo isso.
Ângelo, só falta uma palavra, é que melhor resume esta sua história de português no mundo.
Acho que sem dúvida crescer é a palavra que me vem à mente, em todos os sentidos, porque apesar de ter vindo para cá numa vertente mais profissional, acabo por crescer como pessoa, acabo por me adaptar a várias situações e isso tornou-me sem dúvida uma pessoa mais responsável e com uma consciência diferente do que quero para o futuro, e daquilo que realmente as minhas capacidades mostram que eu posso fazer. Então, sem dúvida, crescer.
E vai continuar a crescer, não em Inglaterra, mas na Suécia, para onde se vai mudar em janeiro do próximo ano. Muito obrigada, Ângelo Pitens está em Barclay, em Inglaterra. Chegou a este país em 2016, à altura em que começa a escrever a sua história de português no mundo. Resta-me desejar-lhe boa sorte para a nova aventura.